Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Passou o Natal, hein, Melina? Conta pra gente, como foi o seu Natal?
Meu Natal foi maravilhoso, na serra, com a família. E o seu?
Deixou a dieta de lado? Se esbaldou na ceia?
Ah, um pouco, né?
É difícil manter dieta no Natal. Meu Natal foi ótimo também, na casa da minha mãe. Aí é bem difícil você se segurar ali pra dieta. Comida de vó, comida de mãe, é difícil.
É, eu não vou ter comida de vó nem de mãe. Quem vai fazer sou eu mesma, mas a minha comida é boa também.
Comilança de Natal concluída com sucesso. Provi de tudo um pouquinho naquela ceia, ó. Foi ótimo. Agora vamos, então, entrar na nossa contagem regressiva para o ano novo. Vamos entrar aqui na nossa semana de retrospectivas, porque sempre quando chega fim do ano, é aquele momento de você refletir, né? Tudo que aconteceu ao decorrer desses 12 meses, tudo que aconteceu em 2022, aqui no Mundioca nós vamos relembrar os principais acontecimentos pelo mundo. Começando a semana, segunda-feira, dia de falar de BRICS, vamos fazer uma retrospectiva sobre o que aconteceu no BRICS em 2022.
Sim, a gente vai falar sobre os projetos que são financiados pelos bancos dos BRICS, como é que eles são aprovados e de acordo com a necessidade, de acordo com o país, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão energética, vamos falar um pouquinho sobre a Índia despontando como uma estrela na economia, em vários setores, na área militar.
E não dá para deixar de lado, talvez, o que nós mais falamos aqui nas segundas-feiras de BRICS aqui no Mundioca.
A participação da China, você ia dizer, né?
Não, eu ia falar do BRICS Plus. Ou BRICS mais.
Sim,
eu acho que em todos os episódios de BRICS, nós citamos essa palavra, BRICS Plus.
Verdade. Tem muita gente querendo entrar no bloco dos BRICS. Vamos saber, né, quem é que vai entrar em 2023, quais são as expectativas dos nossos analistas.
É, então vamos já trazer o primeiro convidado aqui do episódio de hoje.
A gente conversa com o professor Walter Franco, professor de Economia do IBMEC. Tudo bem, professor?
Como vão vocês? Tudo bom?
Tudo ótimo.
Professor, o ano de 2022 foi um ano bom para o BRICS?
Eu acredito que o que a gente precisa ter em mente é que foi um período ainda de, digamos, de retomada em todo o mundo da economia e das dificuldades que nós vínhamos aí enfrentando desde o ano de 2020. Então, todas as economias em geral, e especificamente as economias em desenvolvimento, tiveram um ano de 2022 bastante desafiador, eu diria, no sentido de tentar buscar uma saída para a crise econômica, para a crise social e para a questão de saúde que todos enfrentaram. E o grupo do BRICS, os países pertencentes a esse grupo, não é diferente. Eu acho que todos eles, o Brasil, a Índia, a Rússia, a China, a África do Sul, todas essas economias terminaram esse ano, bem terminado, esse ano, com esse enorme desafio de tentar enfrentar e resolver essas equações complexas que todo esse momento da pandemia e da retomada das economias impuseram a essas economias. Então, eu acredito que a gente não pode ver isso como algo global, ou seja, o BRICS foi bom ou foi ruim. Eu diria que há casos dentro do BRICS, economias que se desempenharam melhor e outras piores. A associação em si e a, digamos assim, a convergência de interesses entre essas nações, eu diria que pouco foi abalado, no sentido de que eu acredito que ainda todos buscam a convergência e atender aí aos seus interesses e buscar o melhor possível para cada um dos países. Mas eu sei que se foi bom ou ruim para o BRICS em si, eu acho que é uma resposta um pouco difícil de dar. Algumas economias saíram melhor, outras piores, mas eu não creio que tenha tido nenhum tipo de abalo à instituição em si. Acho que essa é a resposta que eu daria.
Agora, a gente pode colocar a China como o maior chamariz do BRICS em 2022? Se sim, quero que o senhor comente se isso deve continuar em 2023.
Eu acho que não, acho que em absoluto. Eu diria que a economia que vai se sair melhor em 2022 foi o Brasil, não a China. A economia brasileira deve ultrapassar 3% de crescimento esse ano, contra todas as expectativas. E uma economia que cresceu com liberdade, com o governo buscando, ali o possível, uma pauta liberal, uma pauta desafiadora, uma economia que conseguiu um superávit primário do setor público, vai fechar esse ano com superávit primário, que é uma raridade no mundo, não diria nem apenas no BRICS. Então, o Brasil fecha esse ano com superávit primário do setor público, ou seja, gastou menos do que arrecadou, uma economia que tem um superávit na balança comercial extremamente interessante, Então, eu diria que a China, mais uma vez, cresce, apresenta um crescimento não muito interessante e com um desafio enorme ainda de arrumar a questão da pandemia, ao contrário do Brasil. Eu diria que não, eu não acho que a China seja chamariz nenhum do BRICS. Nesse momento, eu acho que o Brasil é a grande economia do BRICS.
Professor, eu gostaria que o senhor comentasse uma das últimas notícias a respeito do bloco do BRICS em 2022, foi da declaração do embaixador russo de que a Argentina pode ser um parceiro valioso da Rússia no bloco.
Quando a gente pensa em blocos econômicos, o professor Walter tem aí algumas restrições a todo tipo de adoção de qualquer tipo de fechamento econômico. O que eu quero dizer com isso? Os modelos, tanto da União Europeia, tanto de uniões aduaneiras ou comerciais, ou mesmo parceiros econômicos, simples, como é o caso do BRICS, eles têm como função tentar dar uma dinâmica nas economias de determinados países, vizinhos ou não. Foi o caso no passado do Mercosul, é o caso da União Europeia, que o Mercosul se baseou. Nós tivemos aí, no passado, também um caso um pouco diferente, que era mais uma questão comercial, que era antigo NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. No caso específico do BRICS, eu vejo como uma sinergia de economias em desenvolvimento que buscaram e vêm buscando formas de cooperarem entre si para o desenvolvimento econômico sustentado de longo prazo, para cooperarem entre si em pautas, em defenderem os seus interesses no âmbito global e para buscarem uma alternativa à nova ordem econômica mundial estabelecida a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a partir de 1944. O BRICS, no meu entender, ele serve, e ele é muito importante, ele é valioso, para mostrar uma nova tônica, para mostrar uma nova visão do mundo voltado a um papel mais determinante e mais importante deste grupo de países dentro da ordem econômica mundial global no século XXI. Sob esse ponto de vista, a sua pergunta vem em encontro a tudo isso. Ou seja, não acho que seja interessante uma economia específica, por exemplo, a Rússia, defender, por exemplo, uma parceria dela com uma Argentina, por exemplo. Eu acredito que as defesas têm que ser defesas do grupo. A economia argentina é uma economia com enormes problemas nesse momento, tanto sociais quanto econômicos. Eu não acredito que ela possa ser uma economia que coopere ou que agregue a qualquer grupo econômico que seja. Eu acho que a Argentina precisa, antes de mais nada, fazer uma lição de casa e cuidar da sua economia internamente, cuidar da sua política internamente e cooperar no segundo momento, pode ser até com o BRICS, no sentido de vir a oferecer, eventualmente, alguma vantagem comparativa, porque ela tem aí grandes potenciais e é uma economia bastante importante dentro do Mercosul como um todo. Mas não acredito, não, que seja vantajoso para nenhum país, dentro de um determinado momento, lançar uma tentativa de estabelecer com algum parceiro externo uma aliança diferenciada. Eu acho que o BRICS abraçar, por exemplo, a entrada de uma Argentina dentro do seu contexto é algo de se pensar, de se avaliar dentro dos interesses comuns.
Agora, professor, o senhor falou aí do Brasil como destaque entre as economias, né, dos membros do BRICS. Mas o senhor colocaria também como o país que mais se beneficiou com o bloco a partir dos acontecimentos de 2022?
Eu acredito que eu sou muito cuidadoso e muito, digamos assim, defensor de que as economias, a despeito dos blocos econômicos, a despeito das suas parcerias externas, a despeito dos discursos e do seu ímpeto de participar e cooperar com o desenvolvimento econômico mundial, eu sou muito defensor de que cada economia precisa aprender a fazer a sua lição de casa. Então, é muito difícil você ter um desenvolvimento econômico sustentado de longo prazo, que é o que todas essas economias buscam, e mais especificamente as economias em desenvolvimento, como o caso do Brasil, sem que você faça a lição de casa. O que vem a ser a lição de casa? A lição de casa é você cuidar das contas públicas, a lição de casa é você promover o crescimento econômico, a lição de casa é você diminuir o desemprego, a lição de casa é você atrair investimento estrangeiro direto. E o Brasil foi um país absolutamente recordista em tudo isso que eu disse. O investimento estrangeiro direto voltou aos patamares pré-pandemia e os outros indicadores eu já falei aqui, tanto a balança comercial quanto as contas públicas e o desemprego foram todos indicadores que só melhoraram. Então, eu não diria que o Brasil se beneficiou de maneira alguma de alguma ação específica do BRICS. Eu acho que o Brasil conseguiu fazer a lição lição de casa e, ao fazê-la, ele se mostra perante os parceiros do BRICS com uma economia responsável e que, portanto, tem muito a dar de lição e de exemplo, principalmente na questão do liberalismo econômico, da abertura econômica. O Brasil é uma economia muito aberta e muito mais aberta do que é uma Rússia, muito mais aberta do que é uma China e muito mais aberta do que é uma África do Sul. E isso, para mim, é, e apesar de todos os problemas que nós temos aqui, que a gente tem muito a fazer ainda em termos de abertura comercial e tudo mais. Então, eu não acredito que a gente tenha sido beneficiado. Eu acredito que o Brasil, ao fazer a lição de casa, ele aproveita uma situação econômica, digamos, mais favorável e se apresenta dentro do BRICS como um parceiro importante, como um parceiro determinante para que esse grupo seja respeitado e seja compreendido no exterior como uma alternativa, como eu disse, à ordem econômica mundial pós-44.
Professor Walter, a gente sabe que a natureza do BRICS é de ser um bloco econômico, né? Mas eu queria te perguntar se o senhor acredita que o aumento expressivo no investimento na área militar pode ser uma razão para que os outros países queiram integrar o BRICS?
A questão de defesa, ela é sempre muito bem vista quando ela é feita no sentido, como o próprio nome diz, de prestar e garantir a segurança dos países e de forma que esse investimento não represente nenhum threat, ou seja, nenhuma ameaça a nenhuma nação externa. Eu sempre vou defender defesa, como o próprio nome diz, como algo que nós fazemos, especificamente o Brasil, mas voltado sempre à nossa vocação de paz, à nossa vocação de não intervenção em assuntos de outros países, e às nossas vocações sempre, o Brasil sempre teve, de buscar soluções pacíficas, sempre que for chamado nos órgãos mundiais e na esfera, na arena mundial. Muito bem. Sob esse ponto de vista, excluindo esse ponto de vista, digamos assim, eu diria que sim, que o investimento em defesa e a cooperação em defesa dentro do BRICS pode se oferecer aos seus membros uma oportunidade única de investimento, uma oportunidade única de desenvolvimento de uma nova, de eventualmente novas soluções, e isso tudo gerando emprego, gerando renda e gerando cooperação entre as nações. Agora, uma coisa que precisa ter muito clara: o BRICS hoje, como nós o conhecemos, e pela sua diversidade, pelas características das suas nações, a Índia, a China, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, são nações muito peculiares, cujos investimentos de defesa também o são, primeira coisa. Segundo, as prioridades de defesa são muito diferentes, é muito diferente o ponto de vista de defesa e de investimento em defesa de um país como o Brasil, de um país como a Rússia ou como a Índia, por exemplo. Então, eu entendo a questão da defesa, do investimento e do desenvolvimento, de repente, de planos em conjunto dessas nações, sempre sob esse ponto de vista que extrapole essas políticas próprias de cada nação. Precisa ser preservada e precisa ser defendida as políticas e os pontos de vista que cada nação defende, né? Então, o Brasil precisa manter-se aí, como sempre se manteve, não vou dizer neutro, mas sempre buscando a paz, sempre buscando cooperar com o diálogo, sempre buscando cooperar com o que for demandado aí nos órgãos internacionais, seja na ONU, seja nesse sentido. Se o investimento em defesa vier em linha com esses objetivos, eu não vejo problema nenhum.
Professor, dá para pontuar quais foram os projetos de infraestrutura mais relevantes financiados pelo Banco do BRICS em 2022?
O que a gente tem de interessante no BRICS, no Banco de New Development Bank, né? O que a gente tem mais de interessante é uma preocupação muito grande com setores que eu diria estratégicos, né? É um banco que se preocupa com o desenvolvimento no setor energético, de mobilidade, de saneamento, de transporte, né? De segurança em alguns aspectos. Eu gostaria de dizer aqui que esse banco ele se apresenta, portanto, como mais uma ferramenta, não como um substituto do que a gente já tem hoje implantado no mundo, como o próprio Banco Mundial, ou mesmo como cada país tem nos seus bancos de fomento, como o caso do Brasil, e tem o BNDES. Então, eu diria que o que há de importante e sensível, principalmente quando se trata do Brasil no NDB, né, que é o New Development Bank, do Banco dos BRICS, é exatamente exatamente essa ênfase de cooperação entre o banco e os instrumentos ou as instituições de fomento locais, como é o caso do BNDES. E segundo, a ênfase que é dada em setores extremamente estratégicos importantes, por exemplo, para o caso do Brasil, que é a questão de energia renovável, que é a questão de mobilidade, que é a questão de saneamento. Especificamente energia renovável, eu acredito que nós não vamos nos furtar, vamos ter como escapar em absoluto de que isso virá a ser, no meu entender, digamos, o grande chamariz, né? A grande porta de entrada de investimentos por parte tanto do Banco do BRICS como em diversos outros bancos de fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento agora e mesmo o Banco Mundial, porque é por aí que eu acredito que o Brasil vai conseguir trazer, né, e ser o principal chamariz, o principal receptor mundial de investimentos, ou seja, a energia renovável, a energia limpa e o investimento nesse sentido. Então, a sua pergunta com relação a esse ano, foi brilhante? Eu não diria que foi o grande momento do banco. Acho que 2019, 20, 21 foram momentos em que o banco foi se consolidando, foi liberando linhas de crédito. O Brasil, como desde o início, foi o principal receptor desse dinheiro liberado pelo NDB. Mas por quê? Porque, mais uma vez, voltando ao que eu falei no início nosso bate-papo, é a nação, no meu entender, que se apresenta como a principal, a prioridade, no meu entendimento, ou pelo menos deveria sê-lo, de investimento por parte de órgãos internacionais que enxergam, ou deveriam, pelo menos, ver o Brasil como a grande aí, oportunidade nesta década, especificamente nessa questão energética.
Professor, em vários momentos, outros países entraram para o Banco dos BRICS, mas eu gostaria de falar do último, que foi o Egito. Isso pesa a entrada de algum país para o Banco do BRICS?
Tivemos o Egito, Emirados Árabes, né, o Uruguai querendo, né, e Bangladesh, todos eles aí participando de uma forma ou de outra. É o que eu comentei no início, nós precisamos tomar uma certa atenção para ver exatamente qual que é o objetivo desta estratégia. Qual que é o objetivo do banco? Qual que é o objetivo do BRICS? O foco é, no meu entender, e sempre foi, buscar sinergias de economias em desenvolvimento, voltando, portanto, essa estratégia ao atendimento das principais demandas e criando nos fóruns internacionais uma nova voz uníssona dessas nações, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir do momento em que você começa a incorporar novos membros, certamente você começa a transformar o grupo, especificamente no banco, nesse caso, em algo um pouco mais plural e um pouco mais complexo de se administrar. Eu não vejo como negativo, obviamente, a participação, por exemplo, de um Egito, de maneira alguma, uma nação interessantíssima, importante, amiga do Brasil e amiga dos demais membros, é importante que se ressalte aqui, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como importante nós mantermos sempre em mente o objetivo fim. O objetivo fim é o desenvolvimento de pautas econômicas, sociais, políticas e de interesses internacionais desses grupos participantes. Então, novos membros, no meu entender, são bem-vindos, mas contanto que tragam para o diálogo, tragam para o banco, tragam para os fóruns eventualmente convocados pelo BRICS, pautas e objetivos que estejam em linha com os interesses dos grupos fundadores, porque senão nós vamos perder um pouco aí o foco.
Professor, o senhor já falou que o Brasil, né, foi um destaque, mas eu queria te perguntar a respeito da Índia, se a Índia é uma potencial estrela do BRICS em 2022.
A economia indiana é uma economia também muito interessante. Ela se apresenta num determinado momento para mim, se a gente para fazer não apenas uma comparação, mas se nós efetivamente olharmos aí no retrovisor, a economia indiana é uma economia que vem apresentando um crescimento econômico respeitável nos últimos anos, sem muitos precalços, sem muitas flutuações, sem muita volatilidade, por assim dizer, o que é muito interessante. Então, a economia indiana é uma economia muito peculiar, é uma economia grande, uma população significativa, muito maior que a do Brasil, mas se aproxima em tamanho, nós sabemos, com a economia chinesa. É uma economia diversificada, é uma economia com uma tecnologia muito peculiar, os indianos têm aí uma formação acadêmica e um desenvolvimento aí tecnológico muito interessante, que é muito importante, inclusive, a cooperação para com o Brasil. Brasil, no meu entender. Então, eu acredito que sim, a sua pergunta é muito significativa, porque eu olho a Índia, é uma economia liberal, é uma economia capitalista, é uma economia de mercado, então nisso ela se assemelha com a economia brasileira. Então, eu acho que sim, eu acho que ela, eu vou dizer aqui no bom sentido, né, ela rivaliza com o Brasil nesse sentido e vai aí, certamente, vai ser aí na Ásia, no meu entender, um grande destaque aí na próxima década, exatamente por ser capitalista e ser liberal.
Queria que o senhor comentasse também a questão da África do Sul, que conseguiu um financiamento de $500 milhões do Banco Mundial para desativar uma usina de carvão. O país poderia ter conseguido um financiamento desses com o Banco do BRICS?
Como eu disse, eu não tenho os detalhes a respeito de taxas, de prazo, de carências que o Banco do BRICS tem. Nós precisamos olhar um investimento, qualquer que seja ele, esse, por exemplo, de descarbonização, são investimentos importantes, sob uma perspectiva bastante técnica, bastante financeira. Então, conseguir no Banco do BRICS ou conseguir no Banco Mundial, para mim, é indiferente, contanto que você chegue ao final, objetivando o processo que você queria, ou seja, descarbonizar. É interessante no momento em que você viabiliza tal processo, no sentido de você oferecer ao país uma alternativa financeira viável, e é interessante no sentido de também trazer aí alternativas para o aftermath, ou seja, o dia seguinte. Você descarboniza, você diminui a participação do carvão na matriz energética, mas você precisa tirar em seguida e oferecer algo que substitua. Então, dizer que o Banco do BRICS substituiria melhor ou pior que o Banco Mundial, por exemplo, eu diria para você que não é uma questão de um ter taxa melhor ou fosse melhor, ou se eles conseguiriam ou não uma linha. O que me interessaria nessa pergunta é de que forma esse empréstimo foi dado, não apenas do ponto de vista financeiro, de taxa, como eu já disse, de taxa, de períodos de carência e de prazos, mas o que se oferece como continuidade a esse processo. Num segundo momento virá um investimento que vá fazer um processo de substituição dessa matriz dentro do processo, dentro da matriz energética do país. Eu acredito que nada exclui o outro. O BRICS, ele não vem, apesar de eu ter dito isso no começo, que ele se apresenta como uma alternativa à nova ordem econômica mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, mas ele não é uma oposição à ordem econômica mundial em curso. Não é? Então, nada me impede de uma África do Sul, ou de uma Índia, ou de uma China, ou um Brasil, utilizar recursos do Banco Mundial para determinado processo, como, por exemplo, desativação de uma usina a carvão, e usar o dinheiro do BRICS para uma usina eólica, por exemplo. Não é? São dinâmicas paralelas, mas não excludentes, elas não canibalizam, né? O BRICS não canibaliza a ação do Banco Mundial e vice-versa, de maneira alguma. Eu acho que elas se complementam. Eu acho que esse é o grande X da questão. Eu acho que a gente precisa ter aqui uma capacidade de enxergarmos o Banco do BRICS funcionando em linha, em consonância, em diálogo com as instituições de fomento internacionais que já existem hoje em curso. Como eu disse, que ela já, por exemplo, dialoga com as instituições locais, como é o caso do BNDES, no caso específico do Brasil, ela precisa também dialogar com o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, ou mesmo, que é o que a gente chamava, ou mesmo com o Banco Mundial. Então, eu não vejo como uma concorrência, e sim como cooperadoras dentro de um processo voltado a uma pauta de desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo.
Professor, ainda falando dessa questão energética, né, que foi uma das pautas mais comentadas aqui no ano de 2022, há projetos nessa área de transição energética pelo Banco do BRICS?
Eu acredito que sim, uma das principais pautas dele é a energia, e não poderia ser diferente. Não, energia é central, transição energética é central. Quando você fala hoje em energia, em 2022, né, no século XXI, na segunda década, na terceira década do século XXI, quando você fala energia, eu certamente estou me referindo, dentre outras coisas, à transição energética, não há dúvida nenhuma disso. Vocês vão ter que filtrar bastante a minha entrevista, porque aqui tem passarinho, tem chuva, tem vento, tem de tudo aqui na entrevista. Tem estrada, até helicóptero, que eu acho que deve ter vindo de Ilhabela, que passou por aqui.
Mas não tem problema, que tem também um conteúdo muito bom, muito significativo. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Walter Franco pelos seus esclarecimentos, né, por todo esse conhecimento, mas sobretudo por o senhor ter aberto um pouco mão das suas férias para falar aqui com o Mundioca.
Foi um momento bastante importante para nós pararmos e refletirmos sobre o que foi o ano 2022 para o BRICS. O mais importante de tudo é olharmos sempre para essa associação como algo que vem cooperar e vem agregar com o desenvolvimento econômico dos países membros, né? E de maneira alguma ela vem como uma rivalidade ou para se antepor ao que já existe hoje no mundo. Eu acho que as instituições elas são conversar e cooperar entre si. Então essa visão para a gente é muito importante. E a visão que eu quis passar, eu espero que tenha sido captada por vocês, aí desse trabalho excepcional que vocês fazem, é de nós olharmos para o Brasil sob uma perspectiva um pouco mais diferente, assim, um pouco mais propositiva. É claro que o ceticismo é muito importante e a crítica é muito importante, mas a despeito disto, olharmos sim para o que foi positivo para o Brasil esse ano e desta forma entender que houve também avanços importantes para o BRICS, mesmo de forma sutil, dentro de toda a dificuldade que o mundo e os países membros passaram, né, nessa fase de transição para momentos muito melhores que eu acredito que serão a partir de 2023.
Tá ótimo, professor. Aproveito para te desejar aí um feliz 2023.
Para todos nós, espero poder contribuir aí com vocês em outras oportunidades e outros temas relevantes. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Com certeza, em 2023 nós voltaremos. Um forte abraço para o senhor.
Grande abraço, Elis. Até logo.
Tá. E a gente falou um pouquinho sobre vários assuntos que nós tratamos ao longo do ano, várias pautas relevantes. Vamos saber como é que vai ser agora em 2023. Sempre, né, jornalista tem essa questão, né? A gente é bem curiosa.
Mas ainda nesse clima de retrospectiva, vou relembrar aqui. Falei no início do episódio que talvez BRICS Plus foi a expressão que mais usamos aqui nos dias em que falamos sobre BRICS. Episódio 116. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir. Nós falamos sobre a possível entrada da Argélia no BRICS. Argélia, que foi um dos países que demonstrou interesse em fazer parte do bloco. Nós falamos aí também, tivemos Argentina figurando entre também os países que desejam fazer parte do BRICS. A China chegou a sinalizar aí de forma positiva para essa possível entrada da Argentina no BRICS. E nós falamos sobre isso também aqui no Mundioca. No episódio 26 também falamos sobre essa possibilidade da ampliação do BRICS, com esse pedido, né, feito pelo presidente Alberto Fernandes, ele formalizando essa intenção de fazer parte do BRICS.
Foi o que declarou o embaixador russo em Buenos Aires, Dmitry Feotskov. Ele disse que a Argentina é um estado amistoso para a Rússia, tem uma posição independente a partir dessa perspectiva e que ele acredita que seria um parceiro conveniente e valioso no marco do BRICS. Ele diz também que não observa na Argentina a recusa da ideia de adesão e tampouco por parte da oposição.
Bom, então vamos continuar fazendo essa retrospectiva do BRICS em 2022, trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje. Boris Zabolotsky, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estagiário docente também na mesma instituição e pesquisador visitante no programa Interrússia do Gorchakov Fund em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Quase um trava-língua, hein, professor? Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo, eu sei.
Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Nesse clima de retrospectiva, vou pedir, começar aqui o nosso bate-papo te perguntando como Rússia, China e Índia se destacaram nesse ano e quais são as implicações desse destaque.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no Mundioca conversando com os ouvintes desse podcast. E quanto à sua pergunta, bom, 2022, ele é um ano bastante emblemático, vai ser lembrado como um ano bastante emblemático, porque ele é um ano de reorganização do sistema emergido no pós-Guerra Fria. E esses três países, principalmente a Rússia e a China, e em alguma medida a Índia, eles estão no centro dessas reivindicações, né, para um rearranjo dessa ordem. E isso já era uma tendência que já vinha se delineando há algum tempo, e a Rússia se destaca no sentido de que é impossível tratar de questões de segurança na Europa sem levar em consideração a posição russa, né? E todas as políticas unilaterais dos Estados Unidos e da OTAN no pós-Guerra Fria são as principais razões para os eventos que a gente está verificando hoje na Ucrânia, né? Para esse cenário atual, né? E o que acontece, então, ele é derivado desse conjunto de um processo de exclusão da Rússia da arquitetura de segurança europeia no pós-Guerra Fria. Então, se a gente pensar que a Rússia, nesse sentido, ela se destaca porque, apesar de todas as sanções e dos embargos que vêm sendo perpetrados, quem está pagando a conta maior, em termos econômicos, sobretudo, é a própria União Europeia. Então, isso dá um recado, né? Isso manda um recado bastante emblemático, bastante importante, porque se nota que aquela ordem específica, ela não é insubstituível. Aquele conjunto de normativas econômicas e desses arranjos econômicos, institucionais que estavam, né, que emergiram ali no pós-Guerra Fria, eles não são insubstituíveis, uma vez que a Rússia está conseguindo superar todo o conjunto de sanções que ela vinha sendo, que vem sendo, né, impostos a ela. E é nesse sentido também que a China se destaca, porque se manda um recado também bastante claro de que esse mundo não é mais tão dependente desse sistema Bretton Woods, e que a China, né, ela consegue, graças a essa parceria entre a Rússia e a China consegue em alguma medida auxiliar esses países que não estão sendo contemplados ou que não estão contemplados nessa ordem pós-Guerra Fria. E aí que se delinea esses mecanismos de desdolarização, por exemplo, porque eu acredito que esse conjunto de sanções à Rússia aceleraram processos que já vinham se delineando e se relacionam principalmente a uma desdolarização do comércio mundial e também da criação de mecanismos alternativos financeiros, né?
Professor, o senhor acredita que o BRICS, nesse ano, foi um ano que, assim, o bloco mais se destacou, mais prosperou?
Bom, depende do contexto, né? Porque eu acredito que os BRICS, eles sempre tiveram um papel bastante importante. Os BRICS sempre tiveram um papel bastante importante em função da própria natureza, né, desses países, dos seus membros, a economia dos seus membros, o território, a população. Então, não tem como que esses países não tivessem tanta importância. Mas o que antes se tinha era um aumento da agenda bilateral do comércio intra-BRICS, e eu acredito que a partir desse ano, 2022, o que a gente viu foi um retorno maior a uma agenda multilateral dentro dos membros. Eu acredito que é nesse sentido que os BRICS assumem o maior destaque. Porque o que se observou foi uma grande sinergia do bloco em relação, por exemplo, às votações na ONU, em relação ao conflito na Ucrânia. Isso demonstra que os países membros dos BRICS, eles caminham para uma superação gradativa de disputas e formulam uma certa coesão interna que não era tão visível até então. Então, eu acredito que esses elementos somados, por exemplo, à criação do próprio Banco de Desenvolvimento, né, o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, e junto a isso, né, a aceleração de mecanismos de negociação com moedas locais, isso fez com que se aumentasse ainda mais o protagonismo desses países. Então, eu acredito que 2022 ele é marcado por esses aspectos, no que tange especificamente à questão dos BRICS.
Então, a gente pode dizer que em 2022 o discurso de formação de uma nova ordem mundial, que é um discurso adotado e apoiado pelo BRICS, se tornou uma tendência, né?
Eu acredito que 2022 seria uma espécie de consolidação dessa tendência, né? Porque essa tendência ela já vinha se delineando há um bom tempo, né? Desde pelo menos o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Porque os países dos BRICS, na verdade, eles se alinhavam em torno de um discurso de defesa da multipolaridade, né? Um discurso voltado à criação, à reforma das instituições de governança global tradicionais, e eles se alinhavam a partir desse discurso de defesa da multipolaridade, porque se criou um conjunto de princípios, digamos assim, de tendências que possibilitaram com que esse tipo de posição, de posicionamento fosse levado adiante, né? Um dos principais é com que a gente observou bastante foi a questão relacionada à ascensão da China, né? Isso, claro, que leva a um polo de atração, a China se torna um polo de atração econômica bastante importante. O segundo motivo que leva esses países a reivindicar, em alguma medida, os arranjos institucionais do pós-Guerra Fria, as próprias frustrações envolvidas dentro do processo, por exemplo, do consenso de Washington dos anos 90, né, da liberalização das economias, as frustrações com uma globalização que não distribuíam igualmente os recursos e a economia. Então, esse fator também somado às consequências, né, das ações unilaterais dos Estados Unidos e da OTAN nos anos 90 e nos anos 2000, né, as intervenções na Iugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, isso tudo forçou esses países, né, essas três razões que eu destaquei aqui, tudo forçou esses três países em torno, forçou essa coesão em torno da defesa da multipolaridade. E é nesse sentido, né, essa insatisfação com os mecanismos, né, com as instituições de governança global, que vão levar os países dos BRICS a buscar essas reformas e a criação desses mecanismos alternativos. E se a gente pensa, né, no conflito da Ucrânia como um conflito antissistêmico da Rússia contra a OTAN, ou contra o Ocidente, né, ou contra o status quo liberal, uma vez, né, que o conflito da Ucrânia é envolvido, a OTAN está bastante envolvida, né, fornecendo armas, fornecendo treinamento aos soldados, né, aos militares ucranianos. Se a gente pensa nesse conflito como um conflito antissistêmico, isso associado também a um incremento do comércio da Rússia, que estaria envolvida num conflito antissistêmico, o incremento do comércio da Rússia com os países do BRICS, que leva também a um certo alinhamento nas posições dos países do BRICS na ONU, por exemplo, essas questões levam a um papel de destaque, a um maior papel de destaque a esses países.
Professor, queria que o senhor comentasse, acredito que seja o último fato relevante dos BRICS no ano de 2022, que foi a entrada do Egito, que se juntou ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Isso é significativo?
O Banco dos BRICS, na verdade, ele vai surgir como uma alternativa ao conjunto, né, do FMI e do Banco Mundial. Então, o Banco dos BRICS, ele tem essa natureza. E por que ele é uma alternativa? Porque ele não se institui a partir dos mesmos arranjos do FMI e do Banco Mundial. Não se há, por exemplo, condicionalidades para se obter empréstimos ou financiamentos, não se estipula condicionantes, perdão, para se obter empréstimos e financiamentos do Banco dos BRICS. E é por isso que o Banco dos BRICS se torna um polo de atração bastante interessante para os outros países que necessitam de financiamento externo. Então, nesse sentido, diversos países da periferia ou da semi-periferia do sistema internacional vão buscar o Banco dos BRICS como um importante mecanismo para o desenvolvimento econômico interno. Então, é por isso que há, por exemplo, o ingresso do Egito, o ingresso da Argélia, o ingresso da Argentina, as prospecções, né, de ingresso desses países no Banco dos BRICS, porque, de fato, a possibilidade de se adquirir esses empréstimos e financiamentos sem a interferência ou sem a mudança da política interna desses países é algo muito importante para os países em desenvolvimento. Porque nos anos 90 e nos anos 2000, para se conseguir empréstimos e financiamento, por exemplo, do FMI, se tinha que adotar uma série de políticas econômicas, fiscais e mudanças políticas para que se conseguisse acesso a esse crédito. E isso não É algo que o Banco dos BRICS, por exemplo, propõe na sua constituição, dentro do seu arcabouço de ação. E é nesse sentido que é por isso que o Egito e outros países solicitam ingresso, e quanto mais há a possibilidade de, quanto mais países se juntam, digamos assim, ao Banco dos BRICS, isso ao médio ou a longo prazo diminui a influência das instituições tradicionais do regime financeiro de Bretton Woods.
Agora, como o senhor avalia a expansão chinesa em 2022?
Essa é uma questão bastante interessante, Tayane, porque se a gente observar que durante boa parte, né, dos anos, só tentando retroceder um pouco, porque não é possível, né, entender ou traçar questões que envolvem a expansão da China se a gente não voltar um pouco, né? Se a gente pensar, por exemplo, quais foram os principais elementos ali do conjunto econômico que propiciou a expansão econômica da União Europeia, por exemplo, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, foi, em grande medida, a energia barata, né, o gás russo barato vendido à União Europeia, aos países europeus, desde o final da década de 70. Nesse contexto atual de sanções, que a gente está vendo um redirecionamento, né, desse gás que antes ia para a Europa e agora começa a ir para a China, e isso também, a partir de 2023, por exemplo, será inaugurado o gasoduto Power of Siberia 2, que vai ser um gasoduto que vai levar a mesma quantidade de gás que a Rússia exportava para a União Europeia no período pré-conflito, e todo esse gás que antes iria para a União Europeia agora vai para a China. Isso, sem dúvida nenhuma, irá financiar ainda mais a expansão chinesa. Num contexto também em que há, por exemplo, a saída de capitais europeus, de empresas europeias e marcas ocidentais da Rússia, que é o principal mercado europeu, há um vácuo deixado por essas empresas. E provavelmente quem já está ocupando esse vácuo desse mercado, um dos principais mercados da Europa, é a China. Então, essas questões, elas vão ser catalisadoras do desenvolvimento chinês no futuro.
Professor, foi um ano bom para o Brasil nos BRICS?
Bom, o que a gente pode notar, né, nos últimos anos em relação ao Brasil? Os BRICS, eles surgem na agenda da política externa brasileira como uma plataforma para a inserção internacional do Brasil. E ao longo dos últimos anos, o BRICS na agenda da política externa brasileira perdeu relevância porque ele passou a ser visto como uma plataforma de comércio bilateral apenas, e isso teve reverberações na nossa política externa. Mas nesse último período, desde o início do conflito na Ucrânia, me parece que houve um retorno do reconhecimento da importância dos BRICS na política externa brasileira. É por isso, por exemplo, que se viu a importância dessa parceria, o desenvolvimento do Brasil no sentido de, por exemplo, conseguir importar bens energéticos, de petróleo, de óleo diesel, por exemplo, da Rússia, né, por preços mais baixos do tempo que aqueles praticados no mercado internacional. Então, isso também é um mecanismo bastante importante, porque isso traz desenvolvimento ao país, né? Então, eu acredito que houve um certo hiato em alguns anos, e agora há novamente um retorno, e que é o que tudo indica no próximo governo, que é o governo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, haverá novamente um incremento dessas relações dentro dos BRICS, uma vez que o próprio presidente Lula foi um dos fundadores e um dos grandes entusiastas da ideia dos BRICS.
Agora começamos o ano logo com uma declaração aí de uma amizade sem limites entre Rússia e China. O que, que o senhor pode pontuar para a gente sobre essa relação em 2022?
Bom, é difícil, né, também estabelecer qualquer previsão para esse tipo de questão das relações, né, do que esperar. Nos anos 90, por exemplo, se previa que a OTAN iria ser diluída, iria acabar. Por exemplo, os analistas de política internacional e de relações internacionais, grande parte deles acreditava na dissolução da aliança militar da OTAN. Isso não aconteceu. Mas o que aconteceu, que justamente a gente está verificando já há um longo tempo, é que esse processo de expansão da OTAN, né, caso ele não acontecesse, caso a dissolução da OTAN não acontecesse, isso indubitavelmente levaria a Rússia a se aproximar da China, né? E é exatamente isso que a gente já vinha observando desde os anos 90, e essa relação ela vinha sendo construída de modo gradativo, mas de um modo bastante fortificado, né? E também, isso, claro, a política de expansão da OTAN, ela foi a principal responsável para forçar uma certa coesão nas elites políticas russas de que se deve procurar a China nesse sentido, né? E isso levou todo esse processo, né, que é derivado já desde os anos 90, culmina com essa assinatura, esse acordo, dessa, né, que chamam de amizades sem limite entre esses dois países. E isso diz respeito, né, se a gente observar que o contexto do conflito na Ucrânia, ele levou a uma aceleração também dessa aproximação das relações entre Rússia e China, porque se a Ucrânia é uma plataforma utilizada para enfraquecer a Rússia é também sobre a China, porque é impossível confrontar a China, né, os Estados Unidos, no caso, confrontarem a China sem tendo a Rússia aliada à China, né? E se a grande disputa do século XXI vai ser a disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China, a grande disputa do século XXI vai ser essa disputa hegemônica, a estratégia que me parece que é essa sendo adotada pelos Estados Unidos é um enfraquecimento da China via Rússia. E os chineses sabem muito bem disso. Então, é nesse sentido que para a China, a Rússia se torna um parceiro fundamental. E para a China, uma Rússia enfraquecida não interessa. Então, se se mantiverem as políticas e sanções, se se mantiverem esse cenário atual que está esse confronto em relação à Rússia, as relações entre Rússia e China elas vão se expandir cada vez mais.
Professor, esse ano também ficou mais forte a discussão sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Por que que esse é um tema que tem o apoio do BRICS?
É o que eu vinha dizendo antes, porque a questão principal dos BRICS é que é um bloco, um grupo de países que se formulou a partir de uma certa contestação, da busca de uma contestação ou de uma reforma do sistema internacional como um todo, porque ele não era mais representativo. As economias dos BRICS cresceram, né, nos países que compõem os BRICS, mas ao mesmo tempo eles não tinham representatividade nos regimes financeiros, mas também não tinham representatividade dentro das esferas decisórias de tomada de decisão na ONU, por exemplo, que é o Conselho de Segurança da ONU. Então, existe, né, se formulou essa discussão, principalmente porque os BRICS eles não são apenas um grupo que busca uma reforma do sistema financeiro internacional, mas também uma reforma das instituições políticas como um todo, no sentido de que elas se tornem mais representativas da geopolítica internacional. Então, é nesse sentido que se busca também reformar esse sistema, reformar o Conselho de Segurança da ONU, porque é um dos principais arranjos decisórios, as principais instituições decisórias que há no sistema internacional. E é nesse sentido que o peso geopolítico desses países, sobretudo do Brasil, da Índia e da África do Sul, eles também precisam estar representados nesses mecanismos de tomada de decisão. Então é por isso que essa contestação não só do regime financeiro, mas também das instituições de tomada de decisão como um todo, do processo decisório como um todo.
Vou encerrar te perguntando sobre a relação entre China e Índia. Como ficou em 2022? Porque são dois países que, historicamente, têm uma relação marcada por conflitos envolvendo aí a disputa territorial. Isso se manteve em 2022?
Sim. A questão que envolve as disputas territoriais entre China e Índia, elas são bastante complexas. Ainda essas são questões que, em alguma medida, catalisam, né, contornam as relações desses dois países, né, sobretudo na disputa do norte da Índia, do sul da região que envolve o Tibete. E essas são questões que não serão resolvidas num modo tão simples. Mas, em compensação, justamente em função dos recados que se estabeleceu a partir das sanções à Rússia, isso também é verdade que isso, em alguma medida, também ajudou a estreitar os laços entre Índia e China. Uma vez que se há esse conjunto de sanções à Rússia, isso gera um recado aos outros países. E isso pode, eventualmente, acontecer com os seus próprios países no futuro, caso esses países adotem uma política que não seja aquela em que os países centrais desejam. Então, isso aproximou a China e a Índia em um conjunto de questões que envolvem a votação, por exemplo, da condenação das sanções na Organização das Nações Unidas. Isso também ajudou a estreitar, por exemplo, os laços entre China e Índia na cooperação de Xangai, na Organização de Cooperação de Xangai e uma série de outras instituições e grupos multilaterais, né, de acordos multilaterais e bilaterais. Então eu vejo que essas disputas, elas irão continuar, essas disputas territoriais e essas arestas políticas que tem entre Índia e China, mas 2022 também vai ser marcado como um ano em que China e Índia voltaram a parar uma série de arestas que haviam dentro das suas relações, em grande medida forjado por esse conjunto de sanções à Rússia.
Tá certo, nós conversamos com Boris Zabolotsky, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estagiário docente na mesma instituição e pesquisador visitante no programa Interrússia do Gortchakov Fund, em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Muito obrigada por esse bate-papo, a gente te deseja aqui um excelente 2023, um bom ano novo e que a gente possa conversar numa próxima oportunidade.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o convite e estou disponível para futuras conversas. Agradeço também a atenção dos ouvintes do podcast Mundioca. Muito obrigado.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Um abraço.
É isso, Melina. Tá chegando ao fim, mas dá tempo ainda da gente correr lá para o Mundo Bizarro. Eu tô curiosa para acompanhar essa semana de Mundo Bizarro, essa semana de retrospectiva, ver o que nos aguarda nesse quadro tão querido aqui do Mundioca. Então, vamos embora para lá.
Mundo Bizarro.
Olha, aproveitar que nós demos start aqui na nossa semana de retrospectiva para deixar o Mundo Bizarro de hoje com essa mesma cara, fazendo aí, contando as 5 histórias científicas mais estranhas de 2022, segundo um site dessa área, né, dessa área científica. Primeira história: em janeiro, cientistas israelenses construíram tanques de peixes sobre rodas e ensinaram 6 peixinhos dourados a conduzi-los em terra. Olha, o peixe fora d'água, menina.
Que inteligente!
Eles pegaram esses veículos operados por peixes sem hesitar e foram capazes de dirigir até os alvos para receber uma guloseima saborosa.
Que legal, eu não sabia que peixe podia ser ensinado.
Nadar fora d'água.
Nadar fora d'água, que bacana, né?
Agora você repensa quando você fala, estou me sentindo um peixe fora d'água. Oh, você consegue sobreviver. Segunda história.
Pode ser uma coisa boa.
Pode ser.
Vamos
Segunda
lá.
História, aconteceu em novembro. Em novembro, foi descoberto que polvos sombrios australianos lançam deliberadamente lodo e conchas em outros polvos irritantes. Cientistas australianos e americanos filmaram os animais na Baía de Jervis. Eles juntam lodo e conchas e ejetam tudo em um jato de uma estrutura tubular chamada sifão, disparando os detritos a uma distância impressionante. Os polvos precisam mover seus sifões para uma posição incomum para fazer isso. Então, parece que é de propósito, disse a equipe. Essa foi a primeira vez que polvos foram vistos jogando coisas uns nos outros e 24 horas de filmagem revelaram 102 arremessos entre cerca de 10 polvos.
Ou seja, eles brigam entre si. O que mais me chamou a atenção nessa notícia foi que lançam deliberadamente lodo. Significa lançam porque querem.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Não, o que me chamou a atenção é ficar 24 horas filmando para quê? Bom, vamos para a terceira...
Para a pesquisa, em nome da pesquisa.
Para a terceira história. Em outubro, pesquisadores australianos, britânicos e canadenses revelaram que ensinaram algumas células cerebrais humanas cultivadas em laboratório em um prato para jogar um videogame dos anos 1970. A equipe cultivou células cerebrais até atingirem o número de 800 mil, criando um dish brain. Isso foi conectado ao videogame usando eletrodos que podem estimular as células a ler sua atividade.
Até aí nenhuma novidade, né? A gente já sabia que o cérebro humano, ele é muito versátil, pode aprender a fazer
exatamente,
qualquer coisa.
Pelo costume, né? Ali repetindo.
Se devidamente provocado, incentivado.
Ele consegue.
O ser humano faz cada coisa, né? Eu acho que jogar um videogame de 1970 não deve ser das
não
mais
difíceis.
Não deve
ser tão difícil, é verdade. Quarta história. Imagina só, já falamos sobre a cirurgia, lembra? Cirurgia para os homens ficarem mais altos. Imagina você ter sua perna amputada sem anestesia.
Ai, que coisa horrorosa.
Agora, imagina que os únicos instrumentos cirúrgicos disponíveis são feitos de pedra e madeira. Pedra e madeira para amputar a perna sem anestesia. Bom, combine essa perspectiva aterrorizante e você poderá ter uma ideia do que um jovem caçador-coletor passou 31 mil anos atrás na Indonésia. Esse foi o exemplo mais antigo conhecido de cirurgia da Idade da Pedra, que foi detalhado por cientistas australianos e indonésios em setembro. Eles desenterraram os restos mortais do antigo paciente, que mostravam que a perna esquerda havia sido amputada quando ele era criança. Surpreendentemente, a cura dos ossos revelou que ele viveu por mais cerca de 6 a 9 anos após essa operação. Bom, última história. Em junho, o Google colocou o engenheiro Blake Lemoine de licença depois que ele disse que uma empresa de inteligência artificial chamada Lambda havia se tornado sensível com base em conversas nas quais dizia que era uma pessoa com alma que temia ser desligada. A alegação foi rapidamente descartada como impossível por especialistas em inteligência artificial e pelo próprio Google, que a descreveu como, abre aspas, totalmente infundada, fecha aspas. A empresa disse que o Lambda é essencialmente apenas um chatbot avançado e só fala sobre emoções e sensibilidade porque foi treinado usando conversas humanas sobre esses tópicos. Mas convenceu aí o engenheiro, né?
Eu acho um pouco difícil. Não sei, eu reluto um pouco. Tem filmes que falaram sobre isso, sobre a inteligência humana. Aqui no Mundioca a gente já falou também sobre pessoas que preferem se relacionar com máquinas, com aplicativos, do que com uma outra pessoa. Enfim, tem... Lembra a gente falou sobre a fictossexualidade?
Falamos aqui no Mundioca sobre fictossexualidade. E agora, esse rapaz aí que acreditou na inteligência artificial do chatbot.
É, tem gente que acredita nos outros, tem gente que acredita em inteligência artificial, aí é... Cada um por si.
É, cada um por si. E assim a gente encerra o Mundo Bizarro, primeiro dessa semana de retrospectiva. Agora sim, de vez, botando o ponto final aqui no nosso episódio, botando o ponto final nessa última, primeiro dia da última semana do ano, né? Última segunda-feira de 2022, aqui do Mundioca, lembrando a você, ó, o ano tá acabando e você ainda não foi lá? Vai lá no Twitter, @mundioca.com, segue a gente, aproveita também pra conferir os nossos episódios, compartilhar com quem você quiser, se quiser maratonar, fique à vontade, estamos nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
E eu gostaria de agradecer muito a sua companhia, tá? E a companhia dos nossos ouvintes.
É, já vai preparando aí sua lista de metas para 2023. Pode colocar lá no topo da sua lista, ouvir mais o Mundioca. Estabeleça isso como uma meta para 2023, que olha, você vai ter um 2023 de muito conhecimento, isso eu posso te garantir.
Com certeza, porque o Mundioca é muito rico em ideias, em pautas, em conhecimento, né? Os nossos especialistas, eles são, sempre digo, escolhidos a dedo. São o que tem de melhor.
É isso. Então, vambora. Agora é pensar na última terça-feira do ano, hein, Melina? Beijo.
Beijo, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.